Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 3 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix e a MGM também, que estão disputando os direitos já para fazer o filme do negócio da GameStop que tem rolado, especialmente na última semana nos Estados Unidos. A MGM vai basear o filme dela no livro que não foi nem escrito ainda, do autor Ben Mezrich, que fez Os Bilionários Acidentais, né, que virou filme também do Facebook. E a Netflix, enquanto isso, tá tentando convencer o roteirista Mark Boa para fazer o filme dela, mas tá tudo incerto ainda em relação a essas duas situações. Na verdade, já tem especulação também sobre atores e atrizes que vão fazer o papel de cada um, né, nessa história que não acabou ainda, com base num livro que não foi escrito ainda, o que é perfeito para essa situação aí de especulação da Bolsa de Valores. Aliás, sobre essas ações da GameStop, elas desvalorizaram já coisa de 80% da alta histórica do dia 28, mas o pessoal do Reddit está confiante ainda que vai conseguir fazê-las voltarem a subir. Já uma outra consequência disso tudo é que a plataforma Robinhood de Home Broker, né, que o pessoal está usando para comprar as ações, levantou mais $2,5 bilhões, além de $1 bilhão que ela tinha levantado na semana passada, né, para cobrir aí os custos operacionais. E em meio a isso tudo também, o CEO da Robinhood foi convocado já para depor frente ao SEC, que regulamenta o mercado financeiro americano, pelo bloqueio das ações lá da GameStop na semana passada. Que confusão, né, que tá acontecendo sobre isso ainda. Bom, e enquanto isso no mundo dos jogos, a Nintendo falou que por conta do último trimestre, né, que envolveu o Natal, o Nintendo Switch chegou já à marca de 79 milhões de unidades vendidas, ultrapassando a somatória de vendas do Nintendo 3DS. Ela aproveitou para aumentar mais uma vez a previsão de vendas do Nintendo Switch até o final de março, que é o final do ano fiscal da empresa, e colocou na casa já de 26 milhões e meio de unidades. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, a PlayStation Studios falou que vai lançar uma versão do game MLB The Show 2021 para Xbox, além de lançar no próprio PlayStation, o que é a primeira vez, né, que acontece uma coisa desse tipo. Ela explicou que além de lançar na plataforma concorrente, o MLB The Show 2021 vai ter suporte também a crossplay, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e por último sobre o mundo dos jogos, o Google confirmou que vai fechar dois estúdios do Google Stadia, um deles que fica em Montreal e o outro em Los Angeles. Isso vai acontecer, inclusive, antes mesmo dos estúdios lançarem jogos, né, que eles iam desenvolvendo aí pra plataforma Stadia, e indica que tá meio mal das pernas aí o negócio como um todo. Agora, uma segunda coisa também que a empresa falou que ela tá matando é o Pixel Slate, o tablet que ela lançou já faz uns 2 anos. Ele roda o Chrome OS, não foi exatamente, né, um sucesso estrondoso aí de vendas desde o lançamento, e tá acabando aí as vendas dos 3 países onde ela existia. Agora, uma novidade que a empresa anunciou é na tela de resultados lá, de busca da plataforma principal. Eles vão começar a mostrar uma espécie de um botão de menu ao lado de cada resultado de busca, e o que esse botão vai fazer vai ser chamar um card com contexto a respeito do site, tirado, por exemplo, da Wikipedia, e informação, né, se a conexão com o site também é segura. Isso vai começar a aparecer para usuários americanos que usam o Google em inglês, tanto no aplicativo de Android de pesquisa do Google, quanto o desktop e também plataforma mobile. É agora esperar, né, pela expansão internacional e da coisa toda também. Bom, e por último, sobre o Google, ele fez um acordo com a Ford e por conta disso agora, os carros da Ford e da Lincoln também vão passar a contar com o Google Assistente, serviços aí do Google, na verdade Android, no sistema embarcado dos carros até 2023, pelo menos nos Estados Unidos. Então, o sistema de entretenimento embarcado dos carros vai contar, claro, né, com o Google Assistente, Google Maps também, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre o mundo Android, a Samsung cortou em $250 nos Estados Unidos o preço do Galaxy Z Flip 5G para ver se agora vai, né? Consegue aumentar as vendas. Ainda assim, o preço do telefone continua bem salgado, saindo por $1,200, e o pessoal tá cético, né? Que agora sim ele vai começar a vender porque abaixou um pouco o preço. Já um outro telefone da Samsung que virou novidade, esse na verdade foi um anúncio, foi do Galaxy M02. Esse é um telefone que é bem básico, tem 32 GB de espaço, tem até 3 megapixels só na câmera dupla na parte de trás, tem processador quad-core da MediaTek, mas tem 5.000 mAh de bateria, que sim, né, bacana no telefone mais básico. Ele vai ser lançado na semana que vem na Índia, custando equivalente a partir do que daria por aqui uns R$500, não tem previsão aqui de preço ou lançamento no Brasil. Bom, a seguir eu vou falar sobre uma mudança aí que tá pintando no Uber Black, mas antes disso eu vou agradecer aqui a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para Android e para iOS, para startups, para fintech também, app de telemedicina, para empreendedores, né, para uso interno de empresas e por aí vai, né? Então, para você que já devia ter começado a fazer o aplicativo da sua empresa ou do seu trabalho nesse ano, né? Ou tem faz tempo também uma ideia bem bacana que você não sabe como faz para tirar do papel, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica a sua necessidade, comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e pronto. Na hora de fazer ou melhorar seu aplicativo, você vai ganhar 10% de desconto, o que é uma coisa bem bacana, só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, para fazer seu app com 10% de desconto com a Alpha Code, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado à Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem costuma fazer trajetos com Uber Black sabe que os carros geralmente têm um padrão um pouco maior. E claro, né, como o nome indica, são carros pretos, mas tá para mudar essa regra aí sobre a cor do veículo. A Uber comentou que além de carros pretos, né, claro, na Uber Black vai ter agora carros azuis, brancos, cinza, marrons ou prata, mas continua igual o resto das regras dessa categoria. Os carros têm que ser relativamente novos, né, fabricados há até 6 anos, e o motorista tem que ter uma certa experiência com pelo menos 100 trajetos na plataforma e pontuação bacana, a partir de 4,85. Bom, e ainda sobre a empresa, ela comprou uma startup chamada Drizzly, especializada em delivery de bebidas alcoólicas por um valor bem alto, $1,1 bilhão. Em reação a essa compra, né, que foi inesperada, as ações da Uber subiram coisa de 10% ontem na Bolsa de Valores e eles confirmaram que o CEO da Drizzly agora faz parte do painel executivo da empresa. Bom, e enquanto isso aqui no Brasil, as agências do Banco do Brasil agora vão passar a oferecer Wi-Fi de graça como parte de um programa chamado Wi-Fi Brasil. A proposta desse programa é expandir o acesso à internet em lugares com infraestrutura um pouco mais fraca, né? Então eles usam escolas, por exemplo, até posto de saúde, até tribo indígena também, e colocam Wi-Fi aí na coisa toda. E caso você queira saber mais sobre o projeto, a chegada também do Wi-Fi no Banco do Brasil tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre um estudo feito pela Universidade de Nova York que foi questionar, né, para investigar se o pessoal mais conservador em redes sociais é perseguido mesmo, como muita gente alega. Eles pegaram duas plataformas de análise de uso de redes sociais e pegaram histórias também, né, com alegação de perseguição e censura e coisa desse tipo, e eles concluíram no fim das contas que o pessoal mais conservador é a maioria hoje em redes sociais e não acharam sustentação para as alegações de censura ou de perseguição. Eles comentaram que, especialmente nos últimos anos, ficou fácil de ver que o argumento de perseguição está sendo usado, na verdade, como uma arma política. E caso você queira saber mais sobre isso, né, queira ler esse estudo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela atualizou lá o macOS Big Sur, finalmente, com correções de bugs bem chatinhos que vinham rolando. Os bugs que ela corrigiu incluem aquele de confiabilidade do Bluetooth, né, que eu até cheguei a comentar por aqui. Também um outro bem chatinho de você colocar sem administrador do sistema e ainda assim não conseguir acessar lá as preferências do sistema. E também de monitor externo, né, que ficava piscando lá quando você conectava. Bom, e ainda sobre os sistemas da Apple, só que agora falando de beta, tem bastante coisa bacana aí no beta do iOS 14.5 que pintou nessa semana. Nesse beta, a Apple finalmente mexeu um pouquinho no aplicativo de podcasts, né, que estava bem parado no tempo, e mexeu em lembretes também lá, com a organização um pouco melhor agora para quem está usando o aplicativo. Ela também vai trazer compatibilidade global do 5G para quem está usando o Dual SIM, no caso do iPhone 12, e também vai ter suporte aí ao AirPlay 2 para quem já assinou o Fitness Plus. Já umas outras novidades também que o pessoal tá achando. É uma espécie de um modo de uso familiar do Apple Card, com perfis, né? Permissões também, dependendo de cada perfil que pode usar o cartão. E um recurso novo lá também, que pintou no aplicativo Wallet. Parece que esse recurso vai funcionar como uma espécie de um acompanhamento financeiro, né? Para facilitar a vida aí do pessoal que se preocupa com isso, que devia ser todo mundo. E caso você queira saber mais sobre isso, tem vários links aqui na descrição. Bom, e por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, o site Deadline comentou que a estreia do filme Palmer com Justin Timberlake no fim de semana fez a Apple TV Plus bater o recorde de acessos à plataforma. Eles comentaram que só no último fim de semana os acessos ao Apple TV Plus aumentaram 33% em comparação com como era antes, mas não falaram sobre números. Já a Apple, por sua vez, sem falar número também, né? Claro, a Apple nunca comenta números sobre isso, falou que essa foi a segunda melhor estreia que já teve na Apple TV Plus, provavelmente é atrás do filme do Tom Hanks, né? Que é o Greyhound. Que estreou no ano passado. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, uma plataforma bacana, aplicativo também, né, quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!